E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui, você já sabe, a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. O Brasil é um país que tem a quarta maior malha viária do mundo. E a gente, todo mundo usa estrada, todo mundo já pegou uma estrada, já viajou por ela. E normalmente a gente tem algumas dúvidas. Para entender um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe o engenheiro Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao Boteco da Engenharia. Você já começa se apresentando, pessoal, por favor.
Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite de participar aqui, poder falar um pouquinho, né, desse mundo que eu vivo diariamente, aí, que é o mundo das rodovias. Eu sou engenheiro civil, formação, tenho aí algumas pós-graduações em estruturas, em infraestrutura de transporte e em concessões de infraestrutura e parcerias público-privadas, né, para a gente poder entender um pouco mais sobre a questão contratual também, não somente sobre a técnica, a engenharia aplicada, mas também tudo que envolve o conceito de um contrato de concessão, políticas públicas, enfim. Quando fiz engenharia, Leandro, eu nem imaginava, né, que era um engenheiro civil que trabalhava com rodovias, imaginava construção, edificação, algo do tipo. Era bom com o número, me identificava com a área e fui. E logo no meu segundo estágio, tive contato aí com rodovia, fui direcionado aí para uma construção de 2,5 km de pista, mais um viaduto sobre a linha ferroviária, e ali eu me encantei. Eu vi que eu podia deixar de ter alguns clientes e passar a ter milhares de clientes diariamente, né, que são os usuários da via. Então, me apaixonei pela área, fiz o meu propósito aí baseado nisso, e estou desde então. Então, eu entrei em 2013, estamos aqui hoje em 2024, já são aí alguns anos atuando na área.
Não trabalhei na estrada, literalmente.
Trabalhei em empreiteira e depois em concessão. E aí há mais tempo em concessões, tanto em Minas e agora em São Paulo. Estamos aí vendo várias visões de um mesmo mundo também.
Show de bola, cara. É legal que você falou, normalmente a gente não sabe para qual área que vai a hora que a gente começa a engenharia, né? Você começa com um foco, vou começar a engenharia civil, quero trabalhar com construção, com reforma, grandes prédios, e acaba direcionando para uma área que, durante o estágio, você se encanta, né? Você acha que aquilo ali... você descobre o que você realmente gosta de fazer, né? Isso é legal ver essa versatilidade que a engenharia nos proporciona, né?
É isso mesmo, principalmente a civil, né? Ela fica muito aberta, ela é muito ampla, te dá um campo de atuação enorme. E essa falta de restrição, inclusive a gente entra em bastante área, né, de outras engenharias também, aí com certo limite, para poder dimensionar e tudo mais, projetar, mas ela dá essa possibilidade, né? Diferente de algumas outras que são bem nichadas, e mesmo dentro dos nichos ainda existe uma gama infinita de áreas de atuação. Mas isso é uma coisa que você falou que é muito interessante lembrar, né? A faculdade, ela tem uma ementa, uma grade, e os professores estão ali para cumprir aquela ementa. Então, você não é direcionado a respeito do mercado de trabalho, por exemplo, em estradas, vou falar da minha área. Em estradas, a gente faz ali uma compatibilização de corte a terra, estuda dados geométricos de uma curva horizontal, talvez uma curva vertical, e é isso, morre aí a matéria, mas a gente não é apresentado para o mercado, né? Quais são as possibilidades? A gente tem aí rodovias federais, estaduais, municipais, vias locais, dentro desse segmento, nós temos várias disciplinas, aí a gente pode entrar em projetos de geometria, terraplenagem, drenagem, pavimento, sinalização, obra de arte especial, obra de arte complementar, obras complementares, interferência, desapropriação. Dentro de cada disciplina dessa que eu falei, ainda tem uma infinidade. Você pode especializar, por exemplo, em terraplenagem. Eu posso trabalhar somente com substituição de solo, reforço de solo, qualidade, né, que é a parte laboratorial. Tem uma infinidade de gama ali que a gente pode buscar para atuar, seja como empreendedor, como CLT, profissional de carreira no estado. Então, assim, tem muita oportunidade. E estrada nunca acaba, né?
Não, a gente fala, nunca, né, acaba. Legal, cara. Deixa eu só aproveitar a nossa pausa aqui e falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa de soluções para gestão integrada de segurança do trabalho. Dá uma olhadinha lá no site deles, é anac.tech. E também Lud Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras de engenharia elétrica e segurança do trabalho. E só com uma novidade, uma plataforma dedicada a treinamentos de segurança do trabalho em conformidade com a NR1. Então, quem quiser fazer treinamento EAD, dá uma olhadinha lá no site da Lud Engenharia. É ead.ludengenharia.com.br. Isso aí, Lucas. Então você entrou por causa, entrou na área por causa do estádio, uma coisa que você viu ali que podia ser interessante, né? O que, que te cativou nas rodovias, cara?
Olha, a princípio foi essa questão de desafio, sabe? A gente fez ali, no caso, nós da engenharia de estradas aí, de rodovias, a gente chama de Greenfield, que é uma estrada onde não há nada. Quando a gente faz aí uma ampliação, uma melhoria, a gente está trabalhando numa via existente. Quando Sim. a gente constrói, então, é um greenfield. Tem algumas denominações, brownfield, para uma recuperação daquilo que já existe, outras que não são tão convencionais, mas, de fato, a gente implantou 2,5 km de via, abrindo o campo aí, vamos falar assim. Então, onde não existia nada, e é na região onde eu nasci, né? Então, eu conheço bem a região, sei a dificuldade da população de ir e vir numa região que é ondulada, é diferente de estar em São Paulo ou em outros estados onde a gente tem grandes regiões planas ou levemente onduladas, né, que você consegue acessar bairros por acessos diversos. Então, quando você está numa região ondulada ou montanhosa, você tem caminhos que são devem ser mais estudados, são mais minuciosos, o traçado é mais ondulado. Então, a gente tem uma certa dificuldade de vencer aí a questão topográfica. Nesse caso ali, fui participar da construção da rodovia e do viaduto. Então, assim, foram duas coisas que são extremamente relevantes para uma via. A gente ligou aí quase que um município, né, que fica ao lado do meu, ao distrito industrial do meu município. Então, antes as pessoas tinham que dar uma volta imensa, agora elas conseguem, num trajeto ali de 2,5 km, chegar ao destino do distrito industrial da minha cidade. E isso melhorou a vida de todo mundo. Daí, quando eu fui para a concessionária, né, entrei ali na concessionária, comecei a vivenciar as obras, né, aquilo tudo que é previsto em contrato. Aí eu fui conhecer o outro lado da moeda, o lado de quem está organizando toda essa situação, de quem está à frente de um planejamento estratégico aí que é benéfico para a sociedade. Aí eu vi toda a parte normativa, né, tudo que está ali por trás, nos papéis. Daí eu me encantei ainda mais, né, que você começa a ter relatos, começa a ter registros oficiais ali das pessoas realmente chegando e agradecendo, né? Eu até apresentei, nessa semana passada agora, lá em Brasília, na minha apresentação, eu coloquei, nunca tinha colocado em apresentação nenhuma, mas uma frase que eu escutei de uma senhora, ela tinha ali os seus 68, 70 anos, mais ou menos, acho que é em torno disso. Veio até mim e falou assim, olha, eu nunca tinha ido na casa da minha mãe, de carro, porque ela tinha medo de atravessar a rodovia, ela não conseguia... Ela se sentia insegura para atravessar a rodovia principal. Então, depois que executamos uma obra, uma interseção ali em dois níveis, né, com viaduto e tudo mais, aí a via local passava por baixo sem ter ali a interrupção com a rodovia, ela falou assim, ó, agora eu vou na casa da minha mãe todo dia. Daí você para e põe a cabeça no travesseiro e começa a pensar, né, o quanto você impacta na sociedade. Isso eu estou dando um exemplo de uma senhora, mas vamos levar isso para uma cidade inteira, né, o quão complexo é construir vias. O que eu falo é o seguinte, com um pouco de experiência na área, eu posso afirmar, a gente constrói caminhos que ligam um local ao outro, mas não é simplesmente isso, né? A gente cria oportunidade. E eu falo oportunidade no sentido de lazer, mas também falo em sentido de saúde, de trabalho, de estudo, de educação, porque as pessoas buscam essas oportunidades através das vias, né? Eu mesmo estudei numa cidade que não é a minha, só fiz isso porque eu tinha condição de ir e vir em segurança. Então, Sim. as vias trazem oportunidades para as pessoas, né? Melhora tudo, todo o local, toda a logística, e isso aí me cativou muito. Então, foi por esse motivo principal que eu vim trabalhar com rodovia. Talvez se eu não tivesse tido contato lá no estágio, não teria me aproximado e não teria vindo por esse caminho. Graças a Deus aí que eu fui direcionado para a rodovia, sendo que tinha outras três obras na empresa.
Ah, legal, cara. E é bom ver esse reconhecimento, né? É bom ver quem, vamos dizer assim, o resultado final da engenharia. Muitas vezes a gente acaba não enxergando. Você trabalha em uma área específica, você fica muito focado dentro da empresa, entregar o resultado, fez seu trabalho, vai embora, tal, mas você não vê esse resultado final. Ter esse reconhecimento, esse agradecimento da população, falando para você, ó, agora eu vou para casa da minha mãe todo dia. Que nem você tocou num ponto muito interessante. A parte da saúde, a vantagem que a gente tem quando a gente tem vias bem estruturadas, bem consolidadas, com um pavimento legal, você dá velocidade no socorro, dá velocidade no transporte de alimentos, com qualidade, segurança, você a perda na agricultura é menor. Então, tudo está interligado, né?
Sim, sim, isso tudo está interligado e é a base do sistema de infraestrutura de um país, né? Então, na infraestrutura nós temos quatro grandes pilares, que é sistema de transporte, produção energética, telecomunicação e saneamento. Então, quando a gente analisa aí o sistema de transporte, né, é como se fosse uma fundação. Então, se eu não tenho caminhos aí, meios de chegar, ir e vir aí para as regiões mais remotas, a gente vai meio que isolar as pessoas, né, e não vamos levar desenvolvimento para elas. Então, assim como um prédio alto precisa de uma boa fundação, o país também precisa aí ter infraestrutura bem implantada para a gente poder desenvolver aí com maestria, né? E um dos pilares aí são o sistema de transporte. Dentro do sistema de transporte, nós ainda temos outros quatro modais, que é o ferroviário, rodoviário, aéreo e pluvial, né? Então, assim, hoje, o nosso país, em particular, ele tem um sistema rodoviário muito desenvolvido em relação aos outros modais, né, de sistema de transporte, por uma escolha que nós fizemos lá no passado. Então, para a gente reverter isso, além de ter um investimento surreal aí por parte do governo e do ente privado, vão levar muitos anos, porque existe uma etapa física de implantação. Por mais que a gente pegue o dinheiro todo do mundo e queira que, a partir de hoje, a ferrovia substitua, tem que implantar, tem que fazer projeto, estruturar um contrato, fazer que tudo saia do papel, e isso aí vão levar anos. Então, nós estamos falando de um mercado aí de bilhões, que já é uma realidade, e nós temos aí vários contratos iniciando aí, contratos de 30 anos que estão sendo previstos, leilões já marcados para esse ano, para os próximos anos também. Então, tem uma projeção muito boa para esse mercado.
É, e uma coisa que você falou, assim, a gente tem... a nossa malha rodoviária, ela é gigantesca, né? Hoje a gente depende, vamos dizer, 100% dela. Tanto para escoamento de produção de agricultura, para transporte de alimentos, para o nosso dia a dia, para uma diversão, para viagens. Isso teve uma mudança, né? No passado se falava muito da ferrovia. Em algum momento isso migrou para as rodovias. E a gente vê que as rodovias no Brasil, principalmente você está em São Paulo agora, eu sei que você é de Minas, né?
Sim.
Então, principalmente aqui no Sudeste, a gente vê, é muito nítido quando você sai de uma rodovia, você muda de um estado para o outro. A qualidade do pavimento muda bastante. Por que que tem isso, cara? Você sabe dizer? Tem alguma influência local? É custo?
Olha, não posso afirmar, né? Cravar que 100% de certeza é isso. Mas vai muito da gestão, sabe, Leandro? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Por que que é tão nítido, né? Quando a gente fala em São Paulo, as pessoas que são de São Paulo não têm... Pessoas que nunca saíram do estado não conseguem enxergar esse cenário. Mas São Paulo, vamos colocar assim, que é um coração logístico, né, do nosso país. Então, nós temos uma grande cidade aqui no estado, que com milhões de habitantes. Temos várias outras cidades aí beirando 1 milhão de habitantes ou com mais de 1 milhão de habitantes, e foram criados corredores logísticos para atender a essas grandes cidades. Então, São Paulo tem uma malha rodoviária muito grande, uma malha rodoviária que já é trabalhada há muitos anos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Como é que uma via ela é criada? Quando você compra um terreno, lá na zona rural, você precisa chegar lá. Então, você cria uma via de qualquer forma. Depois que você cria essa via, de qualquer forma, você começa a tender a melhorar essa via, porque aí um vizinho vem, outro vizinho vem, cria-se uma comunidade. Então, você começa a melhorar a capacidade dessa via. Chega uma hora que aí você tem que vir com a engenharia de fato. Não adianta só ampliar um pouco, passar uma moto niveladora, aí você tem que trazer engenharia com um sistema de drenagem, uma sinalização, uma pavimentação. Então, você estrutura aquela sua via. Depois que você estrutura ela, você ainda continua melhorando. Ah, vamos botar mais uma faixa, vamos colocar uma sinalização mais precisa, vamos aumentar o sistema de drenagem. Chega uma hora que você encontra um limite físico. Você não consegue mais avançar, por quê? O impacto social que você causa, ambiental, social, para continuar ampliando essa via, é tão oneroso que talvez é melhor um greenfield. Pensar um novo traçado que seja projetado. São Paulo faz isso há muitos anos, né? É o coração do Brasil, vamos dizer assim. Quando você pega um estado igual Minas Gerais, mais de 840 municípios muito pequenos, que tiveram as suas vias criadas essas vias para dar acesso e elas ainda estão começando a se desenvolver. Então, você tem outro nível de via. Então, vamos lá. Você tem São Paulo, que é um centro logístico, com corredores muito bem estruturados, vias que saem desses corredores e conectam as cidades do interior. Quando você vai para outros estados, principalmente quanto mais você se afasta de São Paulo, você não tem isso muito bem estruturado. Você tem as vias federais que ligam capitais, geralmente, e a partir dessas, aí você já começa a ter vias locais, vias bem menores. Daí vem o interesse das empresas. Quem é que vai querer criar uma empresa? Dando exemplo aqui, mas sem ligação nenhuma com a marca, mas quem vai colocar uma Heineken lá no interior do Mato Grosso? Quem vai colocar uma Coca-Cola lá na minha cidade, lá no interior de Minas Gerais? Então, assim, e a produção, o escoamento logístico dessa empresa? Por mais que ela tenha aí subsídios fiscais, que o município atraia essa empresa para esse local, como é que ela vai escoar a sua produção? Como é que ela vai alcançar os grandes centros? Então, tudo isso é muito importante. E são essas grandes empresas que regem aí o mercado, basicamente, né? Por que que eu vou levar para lá? Por que que eu vou buscar aqui? Então, a gente tem cidades que são turísticas, a gente tem locais que são mais atraentes, nós temos empresas que também atraem a logística nossa aí do nosso sistema. Então, isso tudo é levado em conta. São Paulo, por ser o coração logístico do Brasil, tem essa atenção mais voltada, os seus governantes entendem isso, tem um programa já estabelecido, nós temos agência reguladora, são várias coisas que contribuem para que o desenvolvimento seja um pouquinho maior. Os outros estados, o que eu comento é o seguinte, se a gente for analisar os outros estados com São Paulo, a gente vê aí uma queda do nível. É a mesma coisa que a gente analisar São Paulo com uma via dos Estados Unidos ou da Europa. Eles também estão um pouco à frente. Daí, como é que você explica isso? A Europa, como é que você explica uma rodovia igual tem na Alemanha, que tem locais que nem limite de velocidade tem a rodovia? Se você for pegar aquele processo todo que eu te falei, começou com uma via para ligar uma cidade a outra, um local remoto e tal. Depois que eles já começam a trabalhar com o Greenfield, vamos fazer uma via que é projetada, vamos usar a topografia e vamos colocar essa via aqui. Beleza, depois disso, você consegue ampliar a capacidade dessa via ainda, vai ampliando. Chega um momento que você entra com a tecnologia no sistema, que é um monitoramento 24 horas, que são metodologias de sinalização mais eficientes, controle total de acesso. Você não chega direto da sua propriedade na rodovia. Você entra numa via marginal, ganha velocidade, pega uma faixa de transição de velocidade para entrar na pista principal. Então, tudo isso está muito bem estruturado. Então, nós nos compararmos à Europa, vamos pegar agora São Paulo e Europa. Por que tem a diferença, então, das vias? Vamos pegar uma Itália, vamos pegar esses países assim, que têm uma história mais antiga. Eles têm vias milenares. Eles têm vias que estão sendo estruturadas, que o leito carroçável está sendo compactado e que eles vieram colocando novos tipos de revestimento e aquilo ali já é uma base muito sólida. Então, eles estão desenvolvendo as vias deles há séculos, séculos, séculos. Então, uma comparação mais justa seria Brasil e Estados Unidos. Aí, que a idade é pareada. Por que que eles estão tão à frente da gente? Por causa da gestão que eles tiveram. A colonização deles entendeu que fazer um sistema de transporte mais eficiente lá no começo era eficiente para o desenvolvimento futuro. Então, eles investiram em rodovia, ferrovia, sistema aéreo. Eles têm isso aí mais desenvolvido há mais tempo que nós. Nós fomos desenvolvendo à medida que a necessidade for surgindo, sem tanto planejamento, sem tanta projeção. É lógico que existem vias projetadas e planejamento, sim, mas nem todas, a maioria não. E aí você pega quem está à frente disso tudo, qual é a visão da pessoa, é uma visão a longo prazo ou a curto prazo? Você pega lá grandes malhas, grandes segmentos com pavimento rígido, que é um pavimento com a durabilidade altíssima, que dura aí muitos anos, se coloca 50 anos, o pavimento vai resistir e vão ter poucas avarias, poucas patologias. Quando você pega no caso do Brasil, aí já é uma outra cultura. Qual que é a cultura? A cidade está pavimentada, vamos trazer nem para a rodovia, vamos trazer para dentro da cidade. A cidade está pavimentada, aí fica 4 anos com buraco. Chega na época da eleição, acontece aquele famoso tapa-buraco, né? Passa só uma capinha de revestimento em tudo, o voto está confirmado, beleza, vamos embora, mais 4 anos. E aí a gente não recuperou estruturalmente as nossas vias. Por isso que tem tanto buraco, por isso que tem tanta ondulação, por isso que tem tanta patologia. Então, assim, ah, Lucas, mas e no caso das rodovias? As rodovias, mesma coisa. A gente tem opção por fazer investimentos. Eu posso fazer um investimento na minha via, calcular o meu pavimento com uma estrutura para durar 100 anos, se eu quiser. Eu quero uma rodovia para durar 50 anos, para durar 30, para durar 20. Mas qual que é a que eu faço? Eu faço a que é para durar 10 anos. Então, eu calculo o meu pavimento para o mínimo que eu preciso para atender isso. Ah, Lucas, mas todos os casos? Não, todos os casos não. Eu estou dando um exemplo prático aqui, né, de como se dá a maioria dos processos. Então, essa visão a curto prazo, vou fazer o mínimo que eu preciso para atender um parâmetro que eu preciso para ter lucratividade no meu negócio, depois eu venho e faço uma recuperação, se precisar fazer algo estrutural, eu vou planejar bem para fazer algo estrutural, mas que também seja atraente para o investidor, isso tudo está interligado, sabe, Leandro? Então, assim, eu dei todo esse contexto para a gente chegar na resposta que por que a gente vê essa mudança tão drástica de estado para estado, vai muito da visão dos gestores. Então, quando você tem um gestor que não vai olhar somente o lado financeiro, mas ó, vamos olhar o desenvolvimento social, vamos construir algo para o futuro da nação, para o futuro da sociedade, aí você vai ver pessoas trabalhando à frente do governo, do estado, trabalhando com seriedade, fazendo investimentos realmente pesados para que a infraestrutura seja bem implantada nos quatro âmbitos que eu falei para você, e que isso aí a sociedade vai colher daqui a 10, 15, 20, 100 anos. Mas isso precisa sair do papel, né? O que tem sido feito agora.
Uma coisa que eu vejo que pode ter melhorado um pouco em relação a isso é um pouco a questão das privatizações, né? Em alguns cenários ela melhorou, em alguns cenários a gente não vê tanto reflexo, não vê essa promessa, né? A privatização vai melhorar, não vê essa promessa sendo efetivada. O que você acha disso aí?
É o seguinte, na sua opinião, qual via é melhor? Quais as características da via? Uma privatizada ou uma pública? Né? Na sua opinião, independente de qualquer situação.
Hoje eu ainda vejo a privatizada melhor.
Isso é um dado, viu? A gente tem aí, se pegar as 10 rodovias mais bem avaliadas do país, 8 são concedidas. Por que que isso acontece? Não é só porque tem um ente privado ali. Não é somente isso. Vamos entender a questão. Por que que as vias federais, estaduais e municipais, elas não estão na mesma condição técnica? Porque quando a gente fala, muitas pessoas acreditam que pega o imposto do IPVA e coloca, pô, para arrumar a via.
Acho que é fácil para colocar o dinheiro público para fazer isso, mas não é, né, bicho?
Isso. Pela Constituição, a gente não pode aplicar um imposto a um fim específico. Então, eu não posso destinar o meu IPVA para arrumar a rodovia, para melhorar, ampliar a capacidade. Tem que ser distribuído, à medida que a necessidade aparece. Então, num momento de pandemia igual a gente viveu, não dá para eu falar assim, ó, vamos pegar tais impostos aqui, tantos por cento, vamos melhorar a rodovia. É lógico que a gente tem que cuidar da saúde. A gente precisa, ó, vamos ficar vivo, e depois que a gente ficar vivo, a gente cuida do resto, a gente vê o que que faz. Então, a privatização, ela vem para sustentar aquilo que o Estado talvez não tenha condição financeira para fazer. É lógico que toda vez, assim como todo mundo, quando eu via um pedágio, a primeira coisa que me vinha na cabeça era assim, nossa, mais um pedágio, mais um custo na minha viagem, mais um pedágio. E antigamente só aceitava dinheiro, se não fosse dinheiro era no cheque, não sei se você lembra disso, né? Hoje está vindo aí com cartão, está vindo Pix, está vindo muita oportunidade aí, mas antes não tinha, né? Então, essa questão toda, né, de em relação às vias, né, a questão de me perdoe, meu celular tocou aqui, eu me distraí, eu estava esperando uma ligação. A respeito das vias, né, desse plano de investimento, tudo que é feito, ô Leandro, desculpa, realmente eu me desconcentrei aqui.
Não, vamos lá, vamos continuar, que o boteco assim, a gente perde o foco, mas a gente volta pro que tem que falar. Você tocou num assunto legal, cara. A gente vê que o mercado de privatização, ele dá uma melhorada pra gente, e aí a gente vê as respostas, né?
Essa questão é assim, Leandro, só concluindo o raciocínio aqui, a privatização, ela garante que mesmo em momentos de crise, o investimento continue sendo realizado, porque você tem um ente privado ali por trás da situação. Então, assim, quando você começa a analisar os dados, vítimas fatais, lesionados, pessoas que se tornam inválidas em sinistros de trânsito, que são um valor muito alto, na verdade nem tem valor, né? Quando você coloca uma vítima fatal. Beleza, a gente tem um preço de um sinistro, mas qual que é o valor? Qual que é o valor de uma vida? Qual que é o valor envolvido, né? Ali, se uma criança perde a vida, o que essa criança podia contribuir para a sociedade? Então, quando a gente leva a ponta do lápis essa questão de significado de uma via, de importância, relevância para a sociedade, aí a gente começa a entender não como custo, mas sim como investimento. E por que que a gente tem aí privatizações que não dão tanto resultado? Por que que nós temos outras vias que são aí magníficas, que a gente sente prazer de rodar nessas vias, né? A gente tem que analisar muito bem os contratos de concessão, assim como no saneamento, na água, no esgoto, na distribuição de energia, sistema prisional, sistema de saúde, todos os sistemas, basicamente, nós temos concessões hoje no nosso país. E aí vem aquela pergunta, quem já parou para ler um contrato de concessão, seja ele em qual âmbito for? Em rodovia, acontece a mesma coisa, você tem uma prestação de serviço que ela é feita mediante um contrato que foi estipulado. Então, não é que eu não possa fazer nada a mais do que o contrato, mas as concessionárias, diferente de uma ONG, diferente de uma instituição, sem aí cunho financeiro, né, sem querer trazer o lucro para o acionista, as empresas são empresas privadas. Você tem pessoas colocando dinheiro ali, você tem que dar lucro. Então, é assim, mas não dá para fazer um pedacinho de rodovia aqui a mais? É a mesma coisa que o pedreiro da sua casa. Eu vou construir uma casa, eu combino com o pedreiro. Eu quero fazer ela 2 pavimentos, tantos quartos, tantos banheiros. Se no meio do caminho você quiser colocar uma edícula lá no fundo, ele vai te cobrar para fazer aquilo ali. Então aí entra a renegociação contratual. Quando a gente vê aí contratos que não dão tão certo, não são tão produtivos, que a gente não percebe isso na via, a gente tem que ir lá na base e verificar. Eu mesmo trabalhei numa via em Minas Gerais concedida que o contrato não previa duplicação da via. Então todo mundo, a sociedade inteira ficava assim, quando é que vai duplicar a rodovia? Quando é que vai duplicar? E não existe duplicação prevista no contrato. Tem melhorias, tem viaduto, tem terceira faixa, aumento do nível de serviço, construção de um monte de coisa, mas não tem a duplicação da via. E isso não é claro para a sociedade. Mas deveria ser mais claro, e como é que a gente vai fazer para isso chegar até a sociedade? Quando vai fazer uma concessão, toda a obra que vai acontecer, tem os procedimentos corretos, tem audiência pública, tem licitação, tem questões ambientais de licenciamento, que também tem audiência pública. Em todos esses momentos são processos obrigatórios, publicar no jornal, publicar na televisão, colocar faixa, colocar outdoor. A sociedade, muitas vezes, ela é comunicada, mas falta interesse por parte da sociedade para participar de alguns assuntos que vão aí transformar, né, as nossas vidas. Então, eu falo de cadeira, igual eu disse, tem 11 anos que eu trabalho com isso. A gente vai nas audiências, as pessoas que vão na audiência geralmente são quem mora na entrada da rodovia e tem algum interesse particular. Geralmente é este público. Então, eu estou dando esse contexto todo para você entender que a gente precisa analisar o contrato de concessão, porque a concessionária, ela se baseia naquilo. Ali já está pré-definido tudo que tem que ser feito, qual a prestação de serviço, como que o sistema operacional tem que funcionar. Não é que não vão fazer nada além disso, mas qualquer coisa além disso é avaliado criteriosamente por causa do investimento que é necessário.
A gente tem essa cultura ainda, né? Muitas vezes a gente reclama, a gente quer exigir, a gente quer pedir as coisas, mas quando nós temos oportunidade de participar, a gente se omite. A gente comentava esses dias sobre uma revisão da norma NBR 5410. A parte de elétrica, é o coração da elétrica. E o pessoal, foi divulgado, às vezes não foi divulgado da maneira como deveria, faltou essa informação ela chegar no nível que precisava, mas algumas pessoas sabiam e poderiam ter multiplicado isso. E às vezes nem quem está sabendo está participando. Mesma coisa que a gente falou na rodovia, a gente tem, vai ter uma consulta pública aqui para implantação de um pedágio, vai ter uma consulta pública para concessão de uma rodovia. As pessoas não participam, elas se omitem e depois apenas cobram do poder público para, ó, por que que não está fazendo? Por que que não sai? Mas na hora que tem que participar, que pode, que tem não, mas que pode participar, que pode se mostrar presente ali, que vai ter um impacto, é, as pessoas deixam para depois.
E isso é uma coisa que afeta todo mundo, né? Porque vai no bolso, né, Leandro? Então, assim,
vai no bolso.
Ao contrário de outras situações, a rodovia, quando você vai transitar nela ali que ela é concedida, você tem que parar e pagar o pedágio. Então, assim, isso machuca a pessoa, né? Quando toca no bolso, machuca o brasileiro. Então, ele se incomoda, realmente ele critica, e muitas das vezes sem saber até os direitos que ele tem, porque deveres tem, né? Tem que pagar tarifa e tudo mais. Mas ele não sabe nem os seus direitos quando está numa via concedida. E isso é fundamental, isso faz diferença quando você está transitando numa rodovia.
Por que que a gente tem tanto pedágio?
Bom, vamos lá. É, por que que tem tanto pedágio? Por que que o valor dos pedágios são diferentes?
Tão diferente, tão caro, tem pedágio. Nossa, você está aqui em São Paulo, tem pedágio que você paga que a hora que você está chegando, você já começa a chorar.
É o seguinte, a quantidade de pedágio, Leandro, até quem trabalha em concessão, todo o sistema entende isso. É, não é o método mais correto de cobrança. Todo mundo sabe isso, isso é muito claro. Porque o correto seria você pagar somente pelos quilômetros que você percorre. Então, se eu percorrer um quilômetro, vou pagar um quilômetro. Se eu percorrer 100, eu vou pagar 100. Mas, por falta de infraestrutura, por falta de meios de cobrar isso corretamente, né? Eu não tenho um GPS em todos os carros, eu não tenho um sistema de monitoramento que é capaz de identificar onde o veículo entrou e onde o veículo saiu com eficiência e também destinar a cobrança para o condutor. Hoje nós estamos mudando esse cenário, mas até hoje nós não tínhamos isso, essa infraestrutura toda bem implantada. Então, a forma mais, vamos falar assim, justa de cobrar seria... A gente calcula, com base nos investimentos que tem que ser feito, a prestação de serviço, o tempo de concessão, o volume de tráfego. A gente pega tudo que está ali previsto no contrato e calcula uma tarifa básica. E aí, se eu dividir o meu segmento em 10 pedágios, vai dar tanto de tarifa. Então, eu tenho também segmentos que tem diferentes volumes em trecho. Então, aqui eu posso ter mais fluxo, aqui eu tenho menos fluxo, no meio eu tenho um fluxo médio, e isso também pode variar o valor da tarifa. Mas, enfim, a forma antiga, que era parar na praça de pedágio, pagar, ou passar com a tag ali e pagar, essa era a forma mais conveniente, devido à falta de infraestrutura que nós tínhamos, para fazer a cobrança de modo ideal. Hoje nós estamos migrando a forma de fazer a cobrança que nós estamos adotando, tem concessionária que já tem isso previsto no contrato de concessão. Portais eletrônicos que leem a placa, identificam a placa e mandam a cobrança direto para a residência da pessoa. Então, isso é uma otimização do sistema. Com portais, eu diminuo o número de colaboradores envolvidos no sistema, a implantação de um portal não é tão barata, mas também manter ele é mais barato do que manter ele toda uma estrutura logística de levar e trazer colaborador, questões trabalhistas e tudo mais. Então, eu posso implantar mais portais em um trecho concedido similar ao outro que eu teria uma praça de pedágio implantada. Eu tenho essa condição. Mas ainda não é a forma ideal, é igual eu estou te falando. A partir do momento que a gente tiver GPS em todos os carros, um sistema via satélite de monitoramento, que eu identifico certinho onde o carro entrou, onde o carro saiu. Um grande parceiro para isso pode ser os nossos aplicativos de celular. Hoje em dia, todo mundo tem um celular no bolso. Então, é possível rastrear, né, as pessoas. A gente consegue ter esse dado. A gente, que eu falo assim, tem empresas que têm aplicativos que conseguem fazer. A partir do momento que a gente começar a linkar tudo isso, nós vamos ter pesquisa de origem e destino na mão, nós vamos ter essa informação de onde o usuário entrou na rodovia, onde ele saiu, e eu vou destinar a cobrança ideal para ele, assim como é feita a água, como é feita a luz. A exemplo de água e luz, a gente também tem algumas tarifas que são cobradas com base em média.
Sim.
Se o leitor não passou, o cara vai buscar a média. Hoje está entrando a inteligência artificial e eles conseguem ler isso remotamente, né? Mas existe esse tipo de medição também, né? Uma medição por média e depois existe um ajuste ali algumas vezes ao ano que o leitor realmente passava, aferia, via a diferença ali e cobrava ou deixava um bônus, né? Então, a rodovia, por que que a cobrança, por que que tem tantos pedágios? Acredito que eu tenha respondido. Agora, por que a variação? Eu disse aí, dei um exemplo de variação por causa do volume de tráfego, mas de uma concessão para outra varia, isso é fato. Aí variar de uma concessão para outra, a gente volta tanto em volume quanto em contrato de concessão. Vou dar o exemplo de uma concessionária que é um pouco mais alto valor e outra que é um pouco menor valor. A gente tem região dos Lagos, Rio de Janeiro. A região dos Lagos é alto o valor do pedágio. Eles tiveram que fazer as duplicações, tem pista lá com 3 faixas, 4 faixas, dependendo do local, tudo com divisor entre as pistas, que impossibilita a pior colisão que tem, que é a frontal. Então, este investimento é um investimento muito alto para a concessionária realizar. Quando você coloca na ponta do lápis e construir viaduto, construir ponte, construir passarela, fazer toda a estrutura, eles pegam esse valor, pegam o volume de tráfego, faz o cálculo ali e chega num valor de pedágio, um valor alto. BR-040, Minas Gerais, BR-381, o Estado pegou as rodovias, duplicou a rodovia, e aí, pensando, né, criteriosamente, quanto seria para manter essa rodovia com uma qualidade? Ah, vamos colocar para um ente privado, então, fazer a operação da via. Eles não precisam construir viaduto, não precisa construir ponte, não precisa duplicar, não precisa operar a via, manter ela rodando, né? Então, um contrato de concessão como esse, aí você vê o pedágio lá em 2,10, 2,20, 2,30, pedágios bem baixos. A gente tem que entender o que, que prevê o contrato de concessão para a gente chegar no final, que é na ponta final ali, que é a tarifa, né? Então, por isso a gente tem aí a diferença nos valores.
Uma coisa que até aqui na região que eu moro aqui chama a atenção e chama os holofotes, né? Vai ter uma mudança, vamos implementar um pedágio perto da sua cidade. O município tem esse poder de questionar, ó, não quero pedágio, ou seria importante que não tivesse pedágio aqui, mas tivesse em outro lugar, ou uma contrapartida em relação ao pedágio. Como que funciona esse pedágio na cidade?
Leandro, assim como eu falei um pouco atrás, existem as audiências públicas no momento que está sendo estruturado o contrato da concessão. Aí, neste momento, deveria ser o momento do quê? Dos prefeitos participarem e darem a sua opinião. Não queria que estivesse ali, em tal lugar pode ser mais vantajoso e tudo. Mas existe, por parte de quem elabora o edital, o contrato, um estudo muito criterioso, sabe? De origem, destino das pessoas. E aí, quando eu me aproximo de um município, eu estou contando com aquele volume de tráfego. Então, aquilo ali vai dar o aporte financeiro que eu preciso para executar as obras. Mas, o que a gente vê, né, eu como eu estou vivendo, de fato, a rodovia, eu posso te afirmar que, a primeiro instante, realmente é relutante. Porque as pessoas vão buscar os políticos, vão buscar as autoridades, vão reclamar, e eles fazem o papel deles de levar, né, serem transparentes e levar essa reclamação da população que eles representam para o Estado, né, a respeito de quem está elaborando o contrato de concessão. Eles fazem o papel deles. Mas quando a gente entende o outro lado, que toda concessionária ela destina parte do ISS para os municípios do segmento concedido. Então, hoje, eu estou numa concessionária em São Paulo, nós temos 62 municípios, nós cruzamos 62 municípios. Todos os 62 recebem parte da nossa arrecadação. Então, assim, em alguns casos, em Minas, aqui também, toda concessionária é assim. Tem municípios que recebem milhões. Então, municípios muito pequenos que não têm arrecadação quase nenhuma, chega uma época do ano que ele vem, recebe ali uma bolada. E o que, é que eles precisam fazer com esse dinheiro? Recuperar a via? Não, eles podem fazer o investimento que eles bem entenderem com essa verba. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que impacta, existe o outro lado da moeda. Vai valorizar o terreno de todo mundo, vai possibilitar aí uma atração comercial, pode ser que venham grandes empresas para a sua região, vai atrair mais turista, vai aumentar, então, o valor, né, do terreno ali. Então, assim, é bom para todos os lados. É lógico que tem um custo envolvido, mas quando você entra lá naquela questão de valor, valor da vida, porque, ó, federal, só em rodovias federais, mais de 14 mortes diárias. Quando a gente leva isso para semanal, mensal, anual, e esse dado para 10 anos, 20 anos, uma hora chega na nossa família. Uma hora chega a notícia para nós. E aí entra aquele questionamento. Se chega uma notícia aqui, ó, a sua mãe sofreu um sinistro e tal, o que você prefere? Pagar uma tarifa de R$50 o resto da sua vida ou ter, né, o seu ente querido com a sua vida preservada? É lógico, eu pago o valor que for, Não tem preço.
Uhum. Não tem preço.
Não tem valor envolvido. Então, assim, a gente tem sim que reclamar, que analisar o contrato, que sugerir, temos que ver a proposta, mas também temos que entender a contrapartida de uma concessão de rodovia. A segurança, o conforto, a fluidez, o tráfego, quanto vai valorizar a região, quais oportunidades nós vamos aproximar para a região que nós residimos. Então, nós temos que entender todo esse lado também.
Não, legal. E os moradores da cidade? Tem aquela conversa de isenção? Eu sou morador da cidade, eu tenho isenção de pedágio. Isso existe mesmo?
Olha, isso aí, eu já vi alguns relatos, mas não é comum, tá, Leandro? Assim, pode acontecer, até porque existem pedágios municipais, viu? Existem Sim. pedágios dentro de
municípios. E esses pegam no contrapé, viu? Já fui pego no pedágio municipal no contrapé.
Isso. A intenção, você tem que buscar de fato o que é a intenção por trás disso. Se pega cidades, inclusive europeias também tem pedágios implantados dentro do município para estimular justamente a utilização do transporte público.
Uhum.
Então, a questão de isentar um município ou outro, isso aí é quase que impossível, pode ser que aconteça. Não vou falar que é impossível, porque pode ser que aconteça em algum caso muito específico de ter que implantar a praça de pedágio em um local de um morador que acontece isso. Então, assim, pode ser alcançado algum tipo de isenção, não estou falando que é possível ou que não é. Pode ser dada uma tratativa, né? Uma conversa nesse sentido, mas não garanto. Viu?
Mas muito pontual, né?
Isso, mas agora a questão de um município inteiro ou algo do tipo, não, porque inclusive isso é contabilizado no valor da tarifa, né? É preciso entender todo o volume de tráfego ali. Se você desconsiderar, você vai aumentar o investimento que deve ser feito por parte dos outros condutores. E aí os outros condutores vão começar a reclamar. Por que esse município não está pagando? Então, assim, é uma bola de neve, entendeu? Tem que ser feito um cálculo bem estruturado, um plano de negócio muito bem elaborado para que a tarifa seja básica, para que a tarifa seja baixa, mediante o investimento que tem que ser feito. E pode ter certeza que esse investimento vai trazer muito benefício para a sociedade.
Não, legal, Lucas. A gente fica aqui, a gente vai até amanhã falando de rodovia, porque pergunta vai ter um monte, cara. Se o pessoal tiver dúvidas, quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, alguma questão a mais, onde o pessoal te encontra?
Leandro, hoje eu atuo no concessionário, né? Mas tenho aí as minhas redes sociais, onde eu divulgo conteúdo, não só para quem é engenheiro, não só para quem se interessa em trabalhar na área. Falo também questões aí, igual nós conversamos aqui, sobre concessões. Por que que moto não paga pedágio? Por que que tem pedágio que paga? Por que que o valor da tarifa é diferente? O que que é um posto de atendimento ao usuário, um serviço de atendimento ao usuário? Eu posso chamar o guincho ou não? Tudo isso eu falo nas minhas redes sociais. @rodo.vias, não tem erro. Rodo.vias, vocês vão lembrar aí com facilidade. Tem o LinkedIn, Lucas Alves Ribeiro também. Tô aí, meu e-mail fica aberto. lucasribeiroengenharia@gmail.com. Os meus contatos estão lá no Instagram, no LinkedIn também, fiquem à vontade, podem mandar mensagem, estou sempre disposto aí a responder, comentar, viu algum vídeo interessante, viu alguma rodovia diferente, uma sinalização, me marca, que eu tenho prazer de comentar, de repostar, faço react sim, para levar essas curiosidades aí para ainda mais pessoas.
Não, legal, Lucas. Mais uma vez te agradecer seu tempo aí, a aula que você deu para a gente sobre rodovias aí, as vias, até as municipais, né? A gente entende um pouquinho que as vias são todas interligadas ali, exigem investimento e um trabalho sério para que seja mantido de maneira adequada e com qualidade para quem, para nós estamos utilizando, né?
Isso mesmo. Parabéns, Leandro, aí pelo podcast. Sempre temas muito relevantes. Sempre que tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser chamar live, aconteceu alguma coisa aí, Brasil ou mundo afora, quer conversar sobre, me chama, vamos bater um papo, vai ser um prazer, viu?
Bora, vamos lá. Então é isso, agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio. Não deixe de se inscrever aqui no canal ou no agregador de podcast que está ouvindo. E a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço e até lá.